Bom, senhoras e senhores deputados, temos já condições para retomar a nossa ordem de trabalhos, que nesta segunda parte é inteiramente preenchida por um requerimento do Partido Comunista Português, que é a audição da Comissão Nacional de Eleições para prestar esclarecimentos sobre as discrepâncias verificadas nos resultados eleitorais de 23 de janeiro de 2011. Senhores deputados, já se conhecem a nossa metodologia. Eu darei a palavra em primeiro lugar ao grupo parlamentar requerente, ao Sr. Deputado António Filipe, e depois daria, obviamente, a palavra para resposta ao Sr. Presidente, ao Sr. Juiz Conselheiro Fernando Costa Soares, quem queria saudar em meu nome pessoal e em nome da Comissão. Queria agradecer a disponibilidade pronta da Comissão Nacional de Proteção de Dados para estar presente. Dados, peço desculpa. Muito obrigado pelo lapso, Comissão Nacional de Proteção de Dados. Estava a pensar, isto foi um lapso profissional de eleições para estar aqui presente. Estava a pensar noutro projeto. Peço desculpa pelo lapso, Comissão Nacional de Eleições. Naturalmente, queria cumprimentar o Sr. Juiz Conselheiro Fernando Costa Soares, agradecer a disponibilidade pronta da Comissão Nacional de Eleições, cumprimentar os seus membros, que também se fazem acompanhar o Sr. Presidente, Dr. Manuel Machado, que permitam os senhores e senhores deputados que faço uma saudação muito especial para a admiração pessoal que nutro por si, Sr. Doutor, e que gostaria de publicamente o poder dizer, e sem desprimor dos restantes, e também a doutora Carla a Sofia Franco Luiz, o doutor Francisco José Martins, aliás já um conhecido desta casa também, doutor João Manuel Rosa de Almeida, o engenheiro José Vítor dos Santos Cavaco, o Dr. Jorge Miguel, também já conhecido desta casa, e a doutora Marta Fonseca. Portanto, como eu digo, Sr. Presidente, nós vamos começar por dar a palavra a esta metodologia que seguimos ao Sr. Deputado António Filipe, depois o Sr. Presidente responde ao Sr. Deputado António Filipe, que foi o partido que requereu, e depois os Srs. Deputados inscrevem-se e depois, no final, numa ronda conjunta em relação a todas as perguntas dos Srs. e Srs. Deputados que queiram eventualmente fazer. Sem mais demoras, e reiterando os agradecimentos e cumprimentos desta Comissão ao Sr. Presidente e, na sua pessoa, à Comissão Nacional de Eleições, daria a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, saudar o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Eleições, todos os demais membros da Comissão Nacional de Eleições aqui presentes, enfim, alguns dos quais com quem temos uma relação, já somos velhos conhecidos, são aqui deputados que já passaram por esta casa, enfim, que são outros que ainda cá estão, e que, portanto, há uma relação estreita desta Assembleia, quer com a Comissão Nacional de Eleições, quer com os seus membros. O motivo que nos fez solicitar esta reunião tem que ver, como se sabe, com vicissitudes relacionadas com a publicação dos resultados das últimas eleições presidenciais, mas destinava, sobretudo, a uma troca de impressões sobre esse problema. Porque, de facto, esta publicação destes resultados foi marcada por uma vicissitude anómala, que foi o facto de todos termos verificado que havia um determinado resultado, constante os resultados provisórios que foram divulgados na noite do próprio dia 23, e que levou a que o resultado fosse aquele que é conhecido, e depois verificarmos que aquilo que saiu da Assembleia de Apuramento Geral era substancialmente diferente em números que não podem ser diferentes, designadamente o número de inscritos. Bom, e não se tratava de uma pequena disparidade, tratava-se de uma grande disparidade. Bom, e a questão com que ficámos confrontados era de como é que se reage perante uma situação destas, não é? Sendo para nós que era impossível não reagir. Dir-se-ia, bom, o resultado não se alteraria, enfim, o resultado da eleição era claro e, portanto, havia um candidato que estava eleito, não havia dúvidas sobre quem venceria as eleições em qualquer dos cenários, Mas poderia não ter sido assim. Se estivéssemos perante uma eleição legislativa, teríamos um problema muito complicado, como, por exemplo, com aquele número de inscritos que constava do mapa, o Distrito de Setúbal não elegir o mesmo número de deputados. Era tão, tão simples como isso. Só por milagre é que não haveria uma alteração dos deputados eleitos entre as várias forças políticas. E, portanto, se estivéssemos numa eleição presidencial em que o resultado fosse muito equilibrado, poderíamos estar confrontados com uma situação em que um candidato era considerado eleito na noite das eleições e depois o candidato proclamado em face do mapa poderia ser outro. Bom, estaríamos perante um problema político de enorme dimensão e de consequências imprevisíveis. Bom, e daí que nós achamos que havia necessidade de haver uma troca de impressões sobre isso. Admitindo, obviamente, que a Comissão Nacional de Eleições não poderia publicar um mapa diferente daquele que saísse da Assembleia de Apuramento, mas a questão que nos suscitava era se não seria adequado alertar o Tribunal Constitucional para uma situação desta. Que, aliás, foi isso que acabou por acontecer, por via da opinião pública, por via da Assembleia da República, que tivemos aqui uma intervenções de praticamente, enfim, todos os grupos parlamentares que manifestaram a sua incomodidade relativamente à situação que estava criada, e foi, enfim, unanimidade quanto a isso, porque, de facto, nós não poderíamos ficar na nossa história com um resultado oficial de uma eleição presidencial que fosse manifestamente errado. Manifestamente errado. Porque isso teria consequências, eu imagino que para os politólogos do futuro, quando quisessem fazer estudos de direito eleitoral comparado, teriam que fazer um asterisco a dizer assim, atenção, que este resultado nós temos em consideração para efeitos da determinação da taxa de abstenção, para todos os efeitos, não é aquele, mas é o que... Bom, portanto, convenhamos que não é bom, não é? E, portanto, e daí que nós, enfim, sabendo, obviamente, que a Assembleia as Assembleias de Apuramento Distritais foram convocadas para corrigir os erros, que a Assembleia de Apuramento Geral corrigiu os erros verificados e que o Tribunal Constitucional já fez lavrar a ata respectiva corrigindo, mas entendemos que apesar de tudo ainda vale a pena talvez conversar sobre isto para saber como é que no futuro situações destas podem ser prevenidas. E também, porque não, discutir, mesmo em termos do enquadramento legal, da articulação entre a Comissão Nacional de Eleições e o Tribunal Constitucional, como é que, perante uma situação destas, qual é a melhor forma que todos temos de reagir e de prevenir que situações destas ocorram, ou que quando elas ocorram, que possam ser resolvidas, desde logo, enfim, com celeridade, em articulação entre os vários órgãos com responsabilidades nesta matéria, para, enfim, não acontecer como aconteceu desta vez, em que já havia um clamor público significativo em torno deste problema e algum sinal de alarme que resultava da consciência de todos sabermos que, felizmente, não houve nenhum problema grave, mas poderia ter havido. E daí que, enfim, não coloco propriamente afim nenhuma questão, não quero afim nenhuma resposta taxativa por parte da Comissão Nacional de Eleições, mas queria que nos ajudassem a refletir sobre esta matéria para que, em conjunto, se possa chegar a alguma conclusão acerca dos mecanismos mais adequados para que prevenir situações como esta. E era esta, de facto, a questão que gostaria de colocar, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Queria, antes de passar também a palavra ao Sr. Presidente da Comissão Nacional de Eleições, também em nome da Comissão agradecer a documentação que não referi, não mencionei esse facto, agradecer a documentação que desde logo enviou para esta audição. E portanto, sem mais demoras, os deputados depois vão fazer o favor de se inscrever, já tenho uma inscrição do Sr. Deputado Fernando Negrão, mas, Sr. Presidente, sim, resposta ao Sr. Deputado António Filipe, deputado requerente.
Sr. Presidente, se me dá licença, Sr. Deputado, começo por fazer uma pequena dissertação, digamos, para delimitar o objeto concreto desta audição. Se não se importa, então eu passava a ler, porque acho que será mais objetivo. E depois entrarmos nas perguntas e respostas, nas questões que levantarem. Sim, Sr. Doutor.
Este... Agora, Sr. Presidente, só... Não o disse, mas como é bom de ver, está a ser gravada esta audição. Não tem nada a opor a que assim aconteça. Muito obrigado.
Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a matéria desta audição, no que respeita à Comissão Nacional de Eleições, a que tenho a honra de presidir, é esclarecer porque, e passo a citar, perante tamanha discrepância e havendo reclamação de uma candidatura, tínhamos publicado o mapa de resultados sem cuidar de apurar, com rigor, a veracidade dos dados que nos foram transmitidos. Com o devido respeito, refutamos a censura implícita na citação mencionada. Com efeito, são considerados verdadeiros, ope lege, os dados constantes da ata de apuramento assinada por todos os membros que compuseram a Assembleia e que nos foi transmitida, e são esses, e não outros, os que devem constar do mapa oficial dos resultados. Sendo aqueles dados verdadeiros, na perspectiva do apuramento e das normas legais que o regem, constatou a CNE, não obstante, que eles continham graves discrepâncias, nomeadamente com dados imutáveis, tais como são os provenientes do recenseamento eleitoral. Para além disso, tomou a mesma Comissão conhecimento de uma exposição sobre o assunto que lhe foi feita por uma das candidaturas. Deliberou, pela forma que Vossas Excelências conhecem, aprovar o mapa elaborado pelos serviços, com os fundamentos constantes da minha declaração de voto, muito embora entendam outros membros que, à semelhança do que já foi praticado, deveria a ata ser devolvida à Assembleia de Apuramento para correção de manifestos erros de escrita ou, eventualmente, de cálculo. Reafirma-se que a lei não permite que alteremos os resultados de nenhum apuramento. E sobre isso já se pronunciou também o Tribunal Constitucional. Portanto, isto é, digamos, a delimitação do objeto da audição e Vossas Excelências agora porão as questões que entendem. Aliás, isso já vai de encontro à problemática que colocou o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde logo vou passar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Grão, do PSD, mas também, se bem entendi, e ficaria já como a questão, que aquilo que o Sr. Deputado António Filipe abriu o debate era relativamente às alterações que eventualmente esta Comissão, e o Sr. Presidente pode, quer em nome da Comissão Nacional de Eleições, quer alguns dos seus membros, poder ajudar aqui esta Comissão a descortinar as melhores meios, as melhores formas de, se é que há, de alguma alteração do ponto de vista legislativo, se é que há, não quero estar desde já a antecipar uma resposta, e acho que foi esse o objetivo também do Sr. António Filipe. Mas, em qualquer caso, Sr. Deputado Fernando Negrão, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vejo que o objeto desta audição fica muito diminuído com a intervenção do seu conselheiro, que entendeu fazê-lo, e muito bem, no âmbito das suas competências, mas eu não deixarei, da mesma forma, de fazer as minhas perguntas. Em primeiro lugar, Sr. Conselheiro e Sr. Presidente, os meus cumprimentos, de consideração, bem como a todos os elementos que compõem a Comissão Nacional de Eleições, e felicitá-los pelo trabalho que têm feito ao longo de dezenas e centenas de atos eleitorais que já ocorreram e sempre têm corrido normalmente bem. Eu tenho uma primeira pergunta a fazer de caráter mais prático e que tem a ver com as eleições presidenciais. As eleições presidenciais, como nós sabemos, envolvem um círculo nacional. Apesar disso, eu perguntava-lhe, Sr. Conselheiro, se não deveria, mesmo assim, a Comissão Nacional de Eleições ter a competência para elaborar um mapa discriminado por distritos. Se não seria preferível e evitaria problemas e, principalmente, seria mais fácil de encontrar justificações para eventuais problemas que possam surgir. Esta é a primeira pergunta. Uma segunda pergunta e última, dado que o objeto ficou restringido pela intervenção do Sr. Presidente, que é a seguinte. Toda a legislação eleitoral que nós temos, ou a grande maioria, remonta aos anos 70. O diploma que define as competências e o funcionamento da Comissão Nacional de Eleições é de 1978. E não tem havido necessidade de alterações, uma vez que, felizmente, tem havido grande estabilidade nos atos eleitorais e no respectivo funcionamento de toda a mecânica e toda a máquina que leva à produção, ao funcionamento e à produção dos respectivos resultados. Contudo, já nas últimas eleições autárquicas se notou que houve alguns problemas. O PSD, recordo-me que levantou algumas questões que depois foram, às quais foi dada resposta, e nestas presidenciais tivemos problemas de grande gravidade, que obteve a unanimidade da preocupação de todos os partidos na Assembleia da República. Ou seja, nos últimos tempos tem havido alterações que, de alguma forma, têm implicado com a legislação eleitoral existente no nosso país e que tem tido essa estabilidade. Eu dava só um exemplo. Hoje nós temos bases de dados informatizadas e existe aquilo que podemos designar como uma placa que faz a interoperabilidade entre as várias bases de dados, sejam elas do Ministério da Justiça, sejam as do Ministério da Administração Interna, as do próprio Cartão de Cidadão. Outra novidade que recentemente surgiu foi o próprio Cartão de Cidadão. E em consequência do cartão de cidadão, outra novidade que surgiu foi a eliminação do número de eleitor. Portanto, todas estas circunstâncias levam a mudanças significativas naquilo que é o funcionamento da máquina eleitoral. E por isso a minha pergunta, Sr. Presidente, era a seguinte: da sua experiência e da observação que faz daquilo que têm sido os atos eleitorais e daquilo que são agora as alterações legislativas ocorridas recentemente, esta legislação é mais adequada? Deverão ser feitos ajustamentos na atual legislação? Estas alterações práticas e de funcionamento da máquina eleitoral estão ajustadas à legislação existente? Ou a legislação que existe é suficiente para dar resposta a todos os problemas e principalmente a estas novidades que foram agora introduzidas? Sr. Presidente, muito obrigado.
Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora, nesta segunda ronda, será em conjunto, porque foi individualmente em relação ao Sr. Deputado António Filipe, foi o PCP que requereu a vinda da Comissão Nacional de Eleições. Sr. Deputado Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Eleições, assim como todos os membros, e agradecer a disponibilidade de estarem na Assembleia da República a debater esta situação. Senhor Presidente, algumas das questões já foram colocadas pelos senhores deputados que me antecederam, mas eu gostaria de lhe colocar ainda duas ou três questões e fazer uma primeira consideração. A primeira consideração prende-se com o impacto de toda esta situação em termos políticos e até, diria, iria um pouco mais longe, talvez o impacto que pode ter em termos da própria democracia, porque estamos a falar do ato eleitoral, não é? Do ato que é, por si só, o ato com maior dignidade do exercício da democracia por parte dos cidadãos e das cidadãs. Sabemos que este ato eleitoral, em concreto, foi marcado por muita turbulência. Deixemos agora de lado todos os outros aspectos que não são para aqui chamados, da impossibilidade de um número ainda não contabilizável de cidadãos e cidadãs de exercerem o seu direito de voto. Mas voltemos a esta questão. Por isso, eu acho que a primeira questão que se coloca é uma questão de credibilidade e de segurança. A credibilidade sobre os resultados eleitorais, a segurança sobre esses mesmos resultados e o que é que isso significa, como é que isso é depois transporto na eleição dos representantes do povo português. Neste caso concreto, tratava-se da eleição do Presidente da República, mas temos que equacionar com certeza as situações de eleição dos deputados e a eleição dos autarcas. Portanto, há aqui uma questão de credibilidade e de segurança, que quer queiramos, quer não, foi afetada por todo este processo. E eu penso também que o desafio que está colocado à Assembleia da República, aos partidos políticos, até per si, mas também à Comissão Nacional de Eleições, é resgatar esta credibilidade e esta segurança. tem que ser objetivamente resgatada. Os portugueses, no próximo ato eleitoral, têm que saber que, quando votarem, o seu voto vai corresponder a exatamente aquilo que depois os dados oficiais o dizem. Bom, e, portanto, parece-me e considero que esta é uma questão de fundamental importância. Não pode ser uma questão que depois se dê absolutamente por resolvida. Agora, algumas questões em concreto. Prende-se com o seguinte facto, e nomeadamente, senhor Presidente da CNE, eu penso que aquilo que importa neste momento à Assembleia da República é perceber exatamente o que é que se passou e perceber como é que podemos alterar a situação, ou se é necessário fazer alguma coisa para alterar, isto exatamente no sentido de resgatar a tal credibilidade e segurança. Porque aquilo que nós verificamos é que a CNE, quer a lei da Comissão Nacional de Eleições, quer a lei eleitoral do Presidente da República, atribuem a competência à CNE de elaborar o mapa dos resultados nacionais das eleições. Aliás, existe logo aqui a palavra elaborar, portanto, que poderá ter também aqui alguma interpretação. E também fazê-lo publicar, como está, aliás, na lei eleitoral do Presidente da República. A interpretação da CNE é que a CNE é obrigada a publicar o mapa segundo os dados constantes da ata da Assembleia de Aprovamento Geral, não podendo alterá-los. Foi, aliás, o Sr. Presidente acabou, aliás, também de sublinhar esse aspecto. E há aqui outro aspecto que se prende com os prazos para a reclamação, que, entretanto, quando as informações chegam à CNE já estão ultrapassados, mas são as hipóteses de reclamação, de protesto ou de contraprotesto estão reservadas às candidaturas. Mas a questão é a seguinte, e é esta questão que eu acho que me preocupa e que cria alguma perplexidade. É, perante a detecção de um erro, e de um erro evidente, o que é que deve fazer a Comissão Nacional de Eleições? Deixa e passa e publica, ou de alguma maneira deve travar o processo. E agora aqui a questão coloca-se, é tem poderes ou não tem poderes para travar o processo. E aí agradecemos, como é lógico, a sua opinião. Porque a CNE detectou uma diferença entre a ata da Assembleia de Apuramento Geral e o mapa que lhe vinha anexo. E contactou o Tribunal Constitucional para esclarecer, não foi? Mandou um ofício e depois foi retificada essa ata. Aliás, já vamos, penso eu, na terceira ata, não é? Contactou. Eu sei, eu bem sei que a questão não é exatamente a mesma, não tem a mesma importância. Mas é, porquê que a CNE não contactou o Tribunal Constitucional tendo em conta as discrepâncias detectadas? Ou se houve algum contacto? Ou porquê que não há? Ou não é possível haver? Porque o Sr. Presidente concordará comigo que faz um pouco de confusão vermos uma coisa, aliás, depois lendo as declarações de voto dos membros da CNE, percebe-se isso, não é? Que estamos perante uma evidência de uma coisa que está errada, mas ela continua errada. Portanto, o que é que falta aqui? Se é que falta alguma coisa? Portanto, esta é uma questão que, do meu ponto de vista, ainda não está devidamente clara. E penso que, em futuros atos eleitorais, não poderemos, de maneira nenhuma, deixar esta questão na mesma. Portanto, correndo exatamente os mesmos riscos. Para além de, com certeza, ser necessário aprofundar, mas isso já não cabe nesta audição, a forma como os dados vêm das assembleias locais e chegam à Assembleia de Apuramento Geral. Porque nós lemos as atas, e lemos as três atas, e percebemos que, pronto, por exemplo, na última ata do Tribunal Constitucional, onde se diz que não foi enviado inicialmente os resultados de 29 freguesias do Conselho de Barcelos. Eu bem sei que o Conselho de Barcelos tem muita freguesia, penso que é, aliás, o maior tem 100 e tal, mas 21 freguesias é muita coisa. Quer dizer, eu acho que deveremos aproveitar este processo também. Aliás, como sabe, existem também várias iniciativas e até uma proposta do PSD no sentido desta questão ser aprofundada na Assembleia da República, de aproveitar para corrigir aquilo que possa ser corrigido, quer em procedimentos, mas quer mesmo, eu iria mais longe, em alterações legislativas. E nesse sentido agradecemos com certeza os contributos que os senhores e as senhoras membros da Comissão Nacional de Eleições hoje nos possam aqui deixar.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Pinto. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar o Sr. Juiz Conselheiro, todos os membros da CNE, e agradecer, obviamente, o esclarecimento inicial que o Sr. Conselheiro aqui fez. Centrando a questão nesse campo, e na sequência daquilo que foi a intervenção de alguns dos meus colegas de outras bancadas, eu queria também pedir, na medida em que, nos termos da lei, já pouco poderiam fazer, nos termos da lei atual, já pouco ou nada poderiam fazer, gostaria de pedir que, se possível, se nos pudessem dar conta daquelas que seriam as alterações legislativas necessárias para evitar que estas situações possam ocorrer em futuras ocasiões. De facto, o PSD já sugeriu uma comissão de acompanhamento, mas era de facto interessante saber que propostas concretas, ou se é de facto necessário alterar a lei para corrigir estas mesmas situações. Está tudo bem, ou de facto não é preciso mexer na lei e, portanto, não é um problema legislativo? Era a primeira pergunta que gostava de deixar. E, por outro lado, gostava também de perguntar-lhe, Sr. Juiz Conselheiro, se estas discrepâncias são normais, ou seja, é normal que aconteçam estas discrepâncias, ou foi a primeira vez que estas discrepâncias aconteceram, obviamente, com esta dimensão. E, por fim, já agora, do ponto de vista concreto de Setúbal, que julgo que terá sido um dos locais, das regiões mais afetadas do ponto de vista daquilo que aconteceu, se confirma que o problema em Setúbal foi a não contabilização dos votos em Almada, ou se porventura decorreu de outro problema qualquer, mas conforme foi noticiado amplamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Labudável. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Comissão Nacional de Eleições, no pessoa do Sr. Conselheiro Fernando Costa Soares, agradecer a vossa presença e os contributos que já nos puderam trazer. Na verdade, nós todos nos habituamos ao longo de mais de 30 anos a respeitar a Comissão Nacional de Eleições, uma entidade que tem um papel decisivo nos atos eleitorais e que nós conhecemos, enfim, quer por já termos socorrido em várias situações da Comissão Nacional de Eleições, quer por conhecermos as decisões da Comissão Nacional de Eleições. E, portanto, nesse sentido, penso que, sendo o vosso trabalho tão dignificante, que me parece que o melhor é não encontrar culpados e encontrarmos soluções neste momento, porque os factos já passaram. Eu acho que a atitude positiva é melhor do que uma atitude meramente crítica sem encontrarmos as soluções. E, nesse sentido, desde já um desafio pessoal e individual, ou à Comissão Nacional de Eleições, como queiram, de, se quisermos fazer chegar um parecer sobre essa matéria, no sentido que alterações é que os senhores entendem fazer chegar à Assembleia da República. Nós estamos aqui num debate sobre essas matérias. Essa primeira comissão está precisamente a analisar e vai ouvir, e tem ouvido, várias entidades. E também recordar que nessas matérias tem sido tradição na Assembleia da República que as leis que têm a ver com o recenseamento eleitoral, com eleições, das logas, com eleições, são obrigatórias maiorias qualificadas, mas todas as outras têm merecido, enfim, aprovações unânimes, quer a do recenseamento eleitoral, quer mesmo aquela que há pouco citada do cartão do cidadão, que também tem sido, foi uma lei aprovada por unanimidade na Assembleia. Ou seja, são matérias que, sendo tão estruturantes do nosso regime democrático do sistema, que a Assembleia da República deve sempre fazer um esforço para encontrar soluções consensuais. E, nesse sentido, o vosso contributo era muito útil, dada a experiência que quase todos vós têm dessa experiência de atos eleitorais, quais as soluções que os senhores enquadravam como as melhores para o legislador ter em consideração. Esse é o primeiro desafio. Em segundo lugar, dizer também que, não querendo encontrar culpados, que não me parece que seja necessário nessa circunstância, talvez porque, sendo a discrepância muito saliente, o número é muito significativo, A verdade é que a consequência não foi muito significativa, ou seja, a diferença eleitoral do primeiro para o segundo candidato foi tão significativa que não nos deixa dúvidas e não nos deixa margem para... E daí, talvez, por isso mesmo, os culpados aqui não sejam tão importantes quanto isso. A verdade é que, eventualmente, e tenho eu a certeza, é preciso fazer algumas correções à lei. E também, enfim, como jurista de formação, enerva-me um pouco que algumas soluções jurídicas possam conduzir ao absurdo, que é nós acharmos que uma lei faça um erro evidente, que se possa persistir no erro, o intérprete possa persistir no erro. Essa é uma questão que me parece, enfim, um pouco caricata, na medida em que se eu, como intérprete, como entidade, como pessoa que tem que lidar com a lei, que tem que a interpretar, e chego à conclusão de que eu tenho que ter um ato, tenho que praticar um ato que é tão absurdo, parece-me que temos que fazer aqui uma correção. E também a lei, aliás, as regras interpretativas e hermenêutica ensina que se essa for a conclusão de que a lei é absurda, o intérprete deve criar a própria norma que ultrapasse a questão para se resolver a situação. E na circunstância concreta, salvo o devido respeito, que já disse que é muito, e não quero aqui imputar a ninguém nenhuma responsabilidade, não me parece que seja eficaz, a verdade é que o Tribunal Constitucional acabou por fazer uma coisa que se calhar também a lei não configurava, que era uma segunda ata, que ratifica a primeira ata, e portanto a questão aí seria talvez de... Mas, pronto, depois dos factos é muito fácil, enfim, criticar ou fazer comentários, mas se calhar um alerta da Comissão Nacional de Eleições ao Tribunal Constitucional teria, enfim, sido o caminho que facilitaria. Mas, devo dizer, respeito integralmente aqueles que acham que a lei tem fronteiras, e que a lei tem de fronteiras, claro que os senhores cumpriram a lei, e quem cumpre a lei mais não é obrigado, como todos nós sabemos. Mas, face ao absurdo que ela conduziu, penso que teríamos encontrado aqui uma melhor solução. Mas por causa disso, e para que não se volte a repetir situações idênticas, como se viu, todos os grupos parlamentares estão muito sensíveis a pareceres, a opiniões, e atento à vossa experiência, esse seria um bom contributo que podiam dar à Assembleia da República, no sentido de encontrarmos as melhores soluções para o caso. E estou certo que vossas excelências não se furtarão a essa responsabilidade que também é vossa. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista aos Verdes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, saudar o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Eleições e os restantes membros também da CNE. Sendo eu o último a falar, já muitos dos meus colegas colocaram algumas das questões que eu tinha para colocar. De qualquer maneira, ainda tenho três perguntas concretas para fazer. Considerando as competências que a Comissão Nacional de Eleições tem, que lhe são atribuídas pela Lei 71-78 e pelas outras leis eleitorais, uma legislação que remete para a CNE a publicação dos mapas dos resultados eleitorais, o que é que a CNE pode fazer, face ao quadro legislativo atualmente existente, para garantir que a publicação dos resultados eleitorais espelhe de forma fiel a vontade dos eleitores? Ou seja, numa situação como a que ocorreu, com grande discrepância entre os resultados, entre o escrutínio provisório e o apuramento geral, que competências tem a CNE para corrigir estes erros? Depois, uma pergunta que também já foi aqui abordada, que é saber se na perspectiva da CNE haverá necessidade de promover uma alteração legislativa no sentido de atribuir à Comissão Nacional de Eleições as competências necessárias com vista a dotá-la de maior capacidade interventiva em casos como este. E, por fim, eu gostaria de saber se já alguma vez aconteceu a Comissão Nacional de Eleições enviar para o Tribunal Constitucional o mapa para ser corrigido, ou então que, outro tipo de diligências que possa ter sido feita junto ao Tribunal Constitucional numa situação semelhante a esta. Para já era tudo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu tenho aqui uma segunda inscrição, ou melhor, uma inscrição para uma segunda volta do Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português. Eu creio que ganharíamos todos se pudesse desde já fazer essa intervenção e depois, então, sim, o Sr. Presidente, ou quem o Sr. Presidente também quiser delegar e dar a palavra, responder às perguntas em conjunto. Portanto, não vendo a oposição, daria a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado. Eu vou ser muito rápido e creio que ganhamos em celeridade se eu fizer esta observação e colocar esta questão desde já. Que é aquela questão que neste momento mais nos preocupa, que tem que ver com o problema da correção daquilo que são erros materiais. Porque, vamos lá ver, todos nós reconhecemos que em direito eleitoral as reclamações têm de ser feitas no momento próprio, e se não forem feitas, a situação consolida-se, isto é, um cidadão, ou um membro de uma mesa, ou uma candidatura, seja quem for, um delegado de uma candidatura, verifica que há uma irregularidade e tem que reclamar sobre ela, e se não houver reclamação, enfim, não pode, se não reclamar na devida altura, não pode vir na semana seguinte às eleições e dizer, bom, houve ali um erro naquela mesa e, portanto, contem-se os votos outra vez. Mas não é possível, isso seria um inferno e, portanto, evidentemente que as reclamações têm de ter prazos. Coisa diferente é quando há um erro material reconhecido, não é? Porque se eu for confrontado com um documento que me diga que 2 e 2 são 5, eu não posso ficar, não podemos ficar dependentes de prazo para que se diga que 2 e 2 são 4. E tenho algum receio que se possa assumir uma prática no nosso direito eleitoral que nos possa conduzir a uma situação que é 2 e 2 são 5 porque já passou o prazo para dizer que eram 4. Não era possível, quer dizer que o regime democrático não aguenta isto. E, portanto, a questão com que estamos confrontados é como é que, perante a evidência de um erro material, como é que podemos atuar? Eu devo dizer que duvido que seja preciso alterar a lei para isso. Não é? Porque, assim como não é possível que uma lei diga que 2 e 2 são 5, também me parece duvidoso que exigir que seja preciso vir uma lei dizer que se ficar escrito em algum lado 2 e 2 são 5, que isso não possa ser corrigido a todo o tempo, não é? Por isso é essa a minha questão. Eu compreendo que, por força da lei, a Comissão Nacional de Eleições não possa alterar os dados que lhe chegam da Assembleia de Apuramento Geral. Aqui há um problema, eu creio que todos nós temos que... esta questão foi resolvida através de um apelo cívico, e eu acho que se deve fazer um apelo cívico para o futuro, para que as Assembleias de Apuramento Intermédio e as Assembleias de Apuramento Geral que reforcem o seu cuidado na apreciação dos dados que publicitam. Eu acho que este apelo cívico tem de ser feito em face do que aconteceu. Compreendendo eu que a Comissão Nacional de Eleições não possa publicar um mapa diferente daquele que lhe chega da Assembleia de Apuramento Geral, já não compreendo tão bem que não possa, antes de publicar, por qualquer meio, formal ou informal, dizer, olhem que isto está errado. Porque o número de eleitores do distrito A, B ou C não é este, e isso não muda. Porque se mudasse... em Setúbal, com aquele número de votos que é refletido no mapa publicado e agora corrigido, Setúbal não elegeria 17 deputados, elegeria 16, 15, porventura, e isso alteraria tudo em eleições legislativas. E, portanto, a questão que eu coloco é esta. Esta é verdadeiramente a questão que neste momento me preocupa, agora que sabemos que isto está resolvido, é se não há uma forma de... alertar, e se a Comissão Nacional de Eleições não pode ter aí também uma intervenção, de alertar, isto não é assim. Materialmente não é assim. Não é? E era essa a questão que eu gostaria, de facto, de colocar aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Presidente, tenho aqui já uma panóplia de questões para responder. Daria a palavra ao Sr. Juiz Conselheiro Fernando Costa Soares e a quem o Sr. Presidente também quiser. Mar, será dado. Sim, senhora. Sr. Presidente.
Se me dá licença, então, para responder a essas questões um bocado complexas, eu acho que se pode fazer, digamos, dois núcleos essenciais. Um, já sabe, foi de facto a discrepância que existiu, não é? E que, por ser manifesta, chocou ter-se publicado o mapa, apesar desta discrepância, não é? Outra é, de facto, a legislação, está desautorizada, se é preciso atualizá-la, e outra, que não é propriamente, digamos, de direito em sentido estrito, mas é saber o que são lapsos materiais e lapsos, digamos, que se podem notar imediatamente e, portanto, ser corrigíveis, e aqueles que apesar de se notarem, não têm essa mesma característica. Ora bem, a senhora deputada Helena Pinto referiu, e bem, essa questão de haver uma ata, desta primeira ata, não esta que está agora, não a ata que mandou na Assembleia, de ontem, a primeira, que foi corrigida, porque havia uma discrepância entre o texto da ata e o mapa que veio anexo com essa ata. Aí, efetivamente, houve uma comunicação da CNE com a Assembleia de Apuramento e corrigiu-se esse lapso, porque esse era o que nós considerámos um lapso manifesto entre, digamos, dentro do próprio documento. Era o texto e o mapa que davam resultados diferentes. Portanto, esse é que nós consideramos um lapso cálime, manifesto, porque eu acho que essa este caráter de manifesto dos lapsos pode ter graus. Há lapsos que são manifestos, mas que são transportados, não é? E que, portanto, aí já essa evidência pode não ser tão notória. É o caso de Assembleia de Apuramento Geral ter transportado os dados fornecidos pelas Assembleias Distritais. Eu aí é que acho que a CNE, com a legislação atual, não pode efetivamente deixar de proceder de outra maneira, é publicá-los. Acho que a posição, aliás, como sabem, muito bem, eu estou a falar como Presidente, mas o nosso é um órgão coletivo que deliberou em plenário e, portanto, foi o nosso entendimento, está na ata, não é? Penso que claro, e que, de facto, a lei não nos permite ir além daqueles lapsos cuja evidência resulta do próprio texto ou mapas que o acompanham. Neste caso, é mais complicado, eram dados transportados, não é? E, portanto, aí entendemos, como aliás o Tribunal Constitucional já decidiu, que a CNE não deve imiscuir-se nessa problemática, não é? Portanto, este assunto é o que me parece, é o que já consta da ata, não é? E parece que, digamos, que se percebe, que é um entendimento perfeitamente defensável, não é? Uma coisa é um lapso que consta do próprio texto, e assim, dois e dois não são cinco, são quatro, e outra coisa é ter lá dados que se sabe por outros caminhos, nomeadamente pela exposição que tivemos, que não são corretos, mas que vem de trás. Tanto assim que esta segunda ata da Assembleia do Parlamento Geral veio apresentá-lo depois de uma indagação junto das distritais, não é? Portanto, eu acho que isso que justifica um bocado, além dos nossos votos já plasmados em ata, justifica, digamos, o comportamento e a atitude e a interpretação da CNE. Penso, Sr. Doutor, concretamente foi a Sr. Deputada a Helena Filipe, pois este problema é que a senhora continua a dizer acerca disso, não é? Quanto à legislação, pois o Sr. Deputado Fernando Negrão chama a atenção para este problema, acho que a legislação, de facto, como toda a legislação, de vez em quando, tem que ser revista, tem que ser atualizada, porque a dinâmica social é de tal ordem que não permite estar anos e anos e anos com as mesmas leis. Portanto, eu acho que sim, senhor, que de facto é de adaptar às leis. E eu, nesse aspecto, posso dizer que a CNE está na inteira disponibilidade para colaborar e para fornecer todos os elementos que tem à disposição para que essas leis, de facto, possam, que no fundo é este problema, evitar situações como estas, não é? Portanto, parece-me que estas são as questões fundamentais, não é? De qualquer maneira, eu gostava de dar ali a palavra ao Sr. Dr. Jorge Miguel, porque está acerca da problemática dos votos, da contagem não refletida dos votos que fez o recenseamento, que eu talvez esteja melhor posicionado para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho a palavra ao Sr. Dr. Jorge Miguel, a quem saúde também este regresso à Comissão.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Eu gostaria de dizer, numa forma genérica, sobre as várias questões, todas elas pertinentes, que aqui foram colocadas pelas senhoras e senhores deputados, que discrepâncias sempre houve e com o atual regime sempre haverá. Porquê? Porque nós partimos de um escrutínio. Onde é que nós descobrimos que há uma discrepância? É comparando os resultados provisórios apurados no dia da eleição com os resultados que depois são publicados pelo mapa da Comissão Nacional de Eleições, seja ele oriundo da Assembleia de Apuramento Geral que funciona no Tribunal Constitucional, seja ela das Assembleias de Apuramento Distrital, quando funcionam junto dos governos civis e representantes da República. Portanto, é pacífico que essas discrepâncias sempre haverá, porque são dois tipos de contagem. Hoje, porque de antes havia dois tipos de contagem diferentes, mas vamos ater-nos ao que sucede hoje. O que sucede hoje é que temos uma base de dados que fixa, efetivamente, o número de eleitores inscritos. E dali não se deveria sair. Mas é a própria lei eleitoral, e refiro-me, por exemplo, no caso concreto à lei eleitoral do Presidente da República, que diz que, após a constituição da mesa, até é fora das operações de votação, após a constituição da mesa, será fixada à porta do edifício em que estiver reunida a Assembleia de Voto um edital assinado pelo Presidente contendo os nomes dos cidadãos que foram à mesa e o número de eleitores. Ora, o número de eleitores são eles que vão contar, são os membros de mesa que vão contar as folhas. Basta escapar-lhes uma folha ou contarem duas vezes uma folha para automaticamente haver um erro que se pode repercutir, que em 12 mil assembleias, por mínimo que seja, se repercute na casa dos milhares. Por isso nós agora temos corrigidos os resultados, uma diferença entre o apuramento oficioso e o apuramento oficial, uma diferença de 515 eleitores, das menores diferenças de sempre. Das menores diferenças de sempre. Portanto, isto quanto às discrepâncias, porque trata-se de uma operação, digamos, informática e trata-se depois na mesa de uma operação manual, em que pode haver erros. Pode haver erros. Pode haver erros. Aqui tratou-se de uma questão bem diferente, que foi, efetivamente, digamos, não terem sido, pura e simplesmente, contadas atas inteiras, de mesas de voto inteiras, de freguesias de voto inteiras. E isto aqui, não há nada que resista a uma coisa destas. Perdoem-me, senhores deputados, que o diga com toda a frontalidade. Digamos, isto, todas as assembleias de apuramento geral, distrital ou geral, conforme os casos das eleições, têm na sua posse, por entrega, através da entrega do Governador Civil ou do Representante da República, um mapa com os resultados provisórios obtidos. E, portanto, tem ali uma base de comparação. Não é para fazerem igual. Porque o que sucedeu, por exemplo, em Porto Alegre, de ser rigorosamente igual, é quase tão esquisito quanto haver menos 100 mil ou mais 100 mil. Seja, convenhamos, foi, digamos, foi o Euromilhões ali. Foi o Euromilhões. E, portanto, como digo, eu não queria tomar demasiado tempo do vosso tempo e, portanto, discrepâncias sempre houve, sempre haverá, enquanto o sistema for este. Mas penso que o Sr. Deputado António Filipe lançou aqui um repto, e outros deputados, o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, todos os senhores deputados lançaram aqui um repto, que fazer para isto melhorar? Com certeza que as alterações legislativas serão necessárias, com certeza. Mas há também alterações, digamos, na prática, comportamentais, junto, quer das mesas, quer das assembleias de apuramento geral, que devem ser adotadas. Deve ser feito um investimento forte, quer na escolha correta dos membros das mesas, não escolher, digamos, porque fulano é meu sobrinho, ou não sei o quê, etc. Portanto, nós sabemos como é que, em muitas freguesias, muitas vezes a escolha dos membros de mesa não é uma coisa linear, nem é uma coisa demasiado democrática. Mas também temos que adotar comportamentos de formação dessas pessoas. Tem que haver uma formação mais aturada dessas pessoas, porque há operações que, digamos que, nas quais agora existem diversas práticas que muitas vezes não são as práticas mais adequadas para se chegar a um bom resultado final. E, sobretudo, permitir que a Comissão Nacional de Eleições possa corrigir, e aí terá de ser por via legislativa, possa corrigir esses manifestos erros materiais, digamos, que o Sr. Deputado António Filipe reputou de reconhecidos. Há erros que são evidentes. Para mim, este erro era evidente, daí o meu voto, digamos, piedoso de abstenção em sede de Comissão Nacional de Eleições, porque presumi que isso poderia obstaculizar a tomada de posse em tempo do candidato manifestamente eleito, mas só por isso, porque, digamos, intimamente eu votaria, digamos, verdadeiramente eu votaria contra, mas isso inviabilizaria a publicação do mapa. Porque, se bem repararem, nesta última ata, o Tribunal Constitucional não declara o candidato eleito. Corrige os resultados, porque a ata que declara o candidato eleito é a ata que está errada em termos de números, em termos, digamos, de contabilização. Parece-me também que para essa observação ser mais correta, que a sugestão do Sr. Deputado Fernando Negrão é absolutamente essencial. Digamos, tem que haver uma tal transparência que chegue pelo menos ao nível do distrito. Já que não podemos, digamos, pôr ali, até poderia ir até ao nível de concelho, os resultados. Enfim, não seria uma coisa demasiada. Ao nível de freguesia é que me parece já excessivo, uma vez são 4.260. E sobre esta, digamos, de um modo geral, sobre as questões que foram colocadas, era isto que tinha a dizer-vos numa primeira análise.
Muito obrigado, Dr. Jorge Miguel. Sr. Presidente, gostaria de acrescentar ainda mais alguma... Mais nada?
É só dizer que, de facto...
Tem a palavra o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Eleições.
Como se diz, como eu disse na minha declaração de voto, quer dizer, há trânsito, de facto, quando os resultados não chegaram, estavam ultrapassadas todas as possibilidades dadas pela lei das candidaturas reclamarem. Ninguém o fez, ninguém disse nada. E, portanto, como já expliquei, tirando esses lapsos perfeitamente atingíveis no próprio texto, o resto temos que respeitar esse trânsito, não é? Se bem penso, e penso a boa comissão, assim me liberou. E, de facto, como disse o Dr. Miguel, a comissão poderia ter mais poderes, que isto é uma questão de lege referenda, que se terá que ver e que nós podemos colaborar para evitar situações destas, que, de facto, se lamentam. Isso é, aliás, a nossa deliberação, a nossa deliberação também... Portanto, estava a dizer isso, não é? Que isso lamenta-se e, portanto, acho que deverá haver uma tomada de posição do legislador no sentido de a lei refletir a verdade efetiva e sem que dê estes resultados altamente negativos para a democracia, não é? Isso estamos todos de acordo, não é? Agora, nós temos limites. Atualmente, a CNE tem limites, que nós explicámos já.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Posso então presumir que a CNE aceita o rep lançado aqui por todos os seus deputados dos grupos parlamentares de fazer chegar um conjunto, um documento, enfim, vamos chamar a parecer, vamos chamar o que não interessa ao nome, o que interessa é que chegue. Estamos todos bastante curiosos, certamente, acho que encaram bem o espírito desta comissão em relação àquilo que nos podem vir transmitir. Se os deputados têm uma inscrição de última hora, mas que não vou obviamente deixar de cumprir, do Sr. Deputado Pita Ameixa, Partido Socialista, mas pedia é que aqueles senhores deputados que ainda não estão elucidados, que se inscrevam durante a intervenção do Sr. Deputado Pita Ameixa, fim da qual fecharia as inscrições. Sr. Deputado Pita Ameixa, do Partido Socialista.
Muito obrigado. Tenho pouco tempo para se inscrever, que eu queria apenas fazer uma pergunta direta, que é a seguinte. Senhor Presidente e os demais membros, como é que veio a hipótese de se poder legislar que a intervenção da Comissão Nacional de Eleições, digamos, numa análise técnica aos resultados, pudesse ocorrer antes da Assembleia de Apuramento Geral? Porque, de facto, faz um pouco também confusão que, tendo a Assembleia de Apuramento Geral a composição que tem, não é? E os poderes que tem, que depois a Comissão Nacional de Eleições, a posteriori, pudesse alterar aquilo que foi, não parece isso possível. Agora, a minha pergunta é, não seria melhor legislar-se no sentido de que a intervenção, digamos, de tipo um parecer técnico, uma apreciação da Comissão Nacional de Eleições aos resultados, fosse prévia e contribuísse para a formação da própria decisão da Assembleia de Apuramento Geral? Esta é a minha pergunta.
Sr. Presidente, mais uma vez em conjunto, até porque eu vou pedir aos Srs. Deputados, já tenho aqui 4 inscrições, que sejam muitíssimo concretos. Sr. Deputado António Filipe, Partido Comunista Português.
Sr. Presidente, eu tenho que fazer uma observação àquilo que disse o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Eleições, naturalmente, com todo o salvo devido respeito. Consta a data da Comissão Nacional de Eleições que houve uma candidatura que chamou a atenção para esta discrepância, obviamente, quando teve conhecimento dela. A outra observação que eu queria fazer é esta, é que este problema acabou por se resolver dentro da lei. Creio que não há nenhuma ilegalidade na atitude do Tribunal Constitucional de convocar as Assembleias de Apuramento pedindo-as que corrigissem os erros e o próprio Tribunal Constitucional. Porquê? Porque soube, porque foi alertado publicamente aqui na Assembleia da República. Não é? E, portanto, quer parecer que também não seria ilegal que a própria Comissão Nacional de Eleições chamasse a atenção, mesmo publicamente, mas que chamasse a atenção para o Tribunal Constitucional, vejam isto, porque há aqui, de facto, uma discrepância. O Sr. Jorge Miguel invocou, aliás, consta da sua declaração de voto, que não havendo dúvidas sobre quem seria o candidato eleito, atrasar-se à tomada de posse, enfim, e portanto decidiu com base nisso. Bom,
Mas o problema aqui é que nós poderíamos estar confrontados com uma situação em que, em face de um erro do mapa, ter que dar posse a outro candidato. E isso, então, teríamos um problema que eu não sei como é que se resolveria e quem é que iria tomar posse. E aí, obviamente, perante uma situação dessas, o argumento da tomada de posse teria que cair por base, assim, infelizmente, não. Mas o meu problema, a observação, cumprindo a promessa de ser muito breve, é que o que me parece é que o problema acabou por se resolver, apesar da lei. Apesar da lei. Espero que aqui o bom senso acabou por prevalecer.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente, já que se ainda reabriu novamente o debate. De facto, a ata foi corrigida por, ou melhor dizendo, o mapa acabou por ser corrigido por uma ata da Assembleia de Apuramento, uma ata que não, quer dizer, onde não são explicados os motivos para reunir de novo. De facto, é verdade, nós pressupomos que foi o facto na Assembleia da República muitas vozes de todos os partidos terem, mas não há nada que diga porque é que reuniu de novo e porque é que decidiu apurar. Mas há uma coisa que eu ainda não percebi, Sr. Presidente, e desculpe a minha insistência. Não houve diligência nenhuma da CNE junto ao Tribunal Constitucional para alterar o mapa perante a verificação de um erro material tão grave. Isso não houve, porque a lei não impede que se contactar e de falar, não é? Impede de mudar só os números. Isso não houve. É só para eu ficar absolutamente esclarecida sobre essa
questão. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para te concluir, já que mais nenhum senhor ou senhora deputado se inscreveu, Sr. Deputado Fernando Grão, do PSD.
Sr. Presidente, uma pergunta que também no seguimento das perguntas anteriores e que tem a ver com os erros óbvios. Se a Comissão Nacional de Eleições nunca ponderou a aplicação a estas situações de erros óbvios dos factos notórios que estão previstos na Lei de Processo Civil para a especificação e o questionário. Ou seja, os factos notórios ou óbvios não têm necessidade de ser especificados ou questionados. São óbvios e por isso não é preciso. O Sr. Conselheiro sabe isso muito melhor do que eu. Era só esta a pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Tem a palavra o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Eleições, o Juiz Conselheiro Fernando Costa Soares.
Isto... Já trocámos impressões acerca do assunto. Vão-se repetindo os problemas e as respostas. Mas, fundamentalmente, acho que é preciso esclarecer o seguinte. Um aspecto focado pela Sra. Doutora Helena Pinto, de se nós não tomarmos nenhuma atitude, nomeadamente contactando o Tribunal Constitucional. Como já se falou, tomou-se quanto era esse erro manifesto que estava no próprio texto. Decorria da... Quer dizer, havia ali um ilogismo imediato, pronto. Quanto aos outros, é o velho problema que estamos a tratar. Velho, como quem diz, quer dizer, o problema básico que estamos a tratar. Nós entendemos que era o Tribunal, aliás, a Comissão, a Assembleia de Apuramento Geral, que tinha esse dever. E, tanto assim, que acabou por ter. Não sei, como disse a Sra. Deputada, se foi, digamos, se foi uma promoção, passo o termo daqui, dos Srs. Deputados, que fez com que a Assembleia Geral do Parlamento tomasse esta atitude. O que é certo é que ela tomou-a. Tomou-a, e eu acho que na sede própria. Portanto, isso parece que, embora a posteriori, que justifica a nossa atitude de não contactar com a Assembleia. Estavam esgotados todos os meios de ser posto em causa a ata e o mapa que anexava. E foi porque fizemos assim. Concretamente, quanto ao problema levantado pelo Sr. Deputado Pinto Meixa, acerca, portanto, se a CNE não poderia tomar uma atitude nestas situações antes, como é que é dizer, prévia em relação à publicação e tudo isso. Eu acho que sim, acho que seria o ideal, mas acho que tinha que estar legislada. Porque o problema que nós sabemos é também este. Nem sempre há, digamos, tempo, as questões, às vezes não permitem uma colaboração institucional, um bocado ad hoc, digamos, quer dizer, as coisas têm que ser balizadas para que se possa respeitar e para que possam correr depois dentro de prazos, que às vezes são, digamos, perentórios, passo o termo, não é? E de outra maneira, só com colaborações institucionais, com telefonemas, com ofícios, com essas coisas, isso pode resultar ao contrário, muitas vezes. É a nossa experiência. É a nossa experiência. Portanto, o Sr. João Almeida queria...
Tem palavra, Sr. João Almeida.
Desculpem, só era para dizer que nós preocupamos com este problema e tentámos, de uma forma, pelos nossos meios próprios, obviar a que o problema ocorresse. Este e outros, porque há outros mais graves, há, particularmente nas eleições autárquicas, não é incomum que sejam atribuídos mais mandatos do que o número de lugares em disputa, sejam trocadas a ordem dos eleitos, alterando mesmo a composição dos órgãos eleitos, alterando as maiorias constituídas. Há muitos, variadíssimos problemas que ocorrem nos apuramentos, particularmente nas eleições autárquicas. E aqui não esqueçamos, são 308 assembleias de apuramento funcionando ao mesmo tempo a apurar os resultados de 4.600, quase 5.000 eleições, simultaneamente. Portanto, e que não há maneira mesmo, como o Sr. Deputado Pita Ameixa tinha sugerido, nós termos alguma intervenção prévia. É de facto um volume de informação tão grande que não era possível, tornaríamos o processo de apuramento extremamente demoroso. Mas eu só tinha pedido a palavra para uma outra coisa, para dizer que já há 5 anos, exatamente por causa deste problema das autárquicas, mas que podia servir para todos os outros, a Comissão Nacional de Eleições encetou o desenvolvimento de uma aplicação de apoio ao apuramento, a todos os apuramentos, particularmente aos apuramentos intermédios e apuramentos gerais, que não é pura e simplesmente usada. Ela existe, está testada, é usada por nós, por exemplo, quando presidimos ao apuramento dos votos dos cidadãos imigrantes na eleição legislativa, foi usada por 3 ou 4 assembleias de apuramento concelhias, mas nós não temos meio nem sequer de impor uma norma para que os dados cheguem todos de forma visível, simples, idêntica, nada. Nem algo que possamos dizer o que é que deve conter uma ata de apuramento, nada. Oferecemos a aplicação desenvolvida, ninguém a quer usar, não temos forma de obrigar ninguém, nem de condicionar ninguém. Isso.
Obrigado, Sr. Senhores e Srs. Deputados, não tendo mais inscrições, nem devendo ter mais inscrições, resta-me só em meu nome e obviamente em nome de todos os deputados desta Comissão, agradecer ao Sr. Presidente da Comissão Nacional de Eleições, aos restantes membros que aqui se deslocaram, os esclarecimentos que nos prestaram e, certamente, aquilo que depois poderá ser um documento, chamemos assim, que certamente poderão fazer chegar a esta Comissão, que creio que será do interesse, e foi aquilo que eu percebi, todos os grupos parlamentares, que no fundo foi uma pergunta que comum a todos eles. Quanto ao mais, em meu nome pessoal, em nome da Comissão, muito obrigado pela vossa colaboração e pela vossa disponibilidade e pelos vossos esclarecimentos. Muito obrigado. Yeah.